significa aprender sobre a vida com a natureza? Bem, estamos numa escola de filosofia e como filósofos, né, como buscadores de vários aspectos da verdade, gostamos muito de entender o que está por trás das palavras. Imaginem que cada palavra, cada nome tem não só uma forma, mas como uma essência. A sua essência é aquilo que ela significa. Então, o que é a vida, né, com esse V maiúsculo? O que é a natureza? E por que falar sobre a vida e a natureza numa escola de filosofia? Então, vamos entender, primeiramente, que filosofia, né, é algo nessa arte de viver que está presente na história da humanidade desde sempre. Mas enquanto um campo de estudos, enquanto esse nome de filosofia, essa palavrinha, nasceu na Grécia. E aí a gente vai falar um pouquinho desse nascimento, desse pensamento da filosofia grega, para entender o que isso tem a ver com a natureza e o que podemos extrair desses ensinamentos. Então, filosofia vem na soma de duas palavras, philos, sophos. Philos significa amor e sophos, sabedoria. Então, filosofia, tal como entendemos, é essa busca, é esse amor pela sabedoria. Não pelo conhecimento, porque só o conhecimento não nos dá muitas chaves. O conhecimento aplicado e vivenciado, sim. E aí ele se transforma em sabedoria. Por isso que o que a gente busca não é conhecimento, não é informação, mas sabedoria. E aí, quando a gente fala dessa ideia de amar algo, significa que a gente ainda não tem. Então, humildemente, sabemos que não temos a sabedoria, mas que podemos buscá-la se tivermos uma coisa muito importante, que é esse despertar para o aprendizado. Isso que a gente fala que é uma via de mão dupla, né? A gente busca, quanto mais a gente encontra, mais a gente tem sede de buscar. Então, a filosofia é algo que a gente pode realmente aprender com muitos elementos da vida, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que tem coisa ainda a aprender. Então, esse é o nosso papel. E aí, então, esse seria um aspecto da filosofia, já que estamos numa escola de filosofia. E a natureza, né? A palavra natureza vem de physis, né? Physis significa natureza. Por isso que a física nasce como uma ciência que estuda a natureza. Então, os filósofos, como esses buscadores da verdade, eles vão se valendo de várias formas de busca, né? Vários caminhos. E aí, o que a gente observa? Que dentro do pensamento grego, eu vou trazer aqui alguns conceitos, né? Dentro do pensamento grego, quando surge a filosofia, é porque nessa época, né? Estamos falando aí, século mais ou menos 5 antes, 5 antes de Cristo, nasce essa ciência filosófica, é quando um pensamento religioso da época já não estava mais sendo tão acessível pelo povo. Então, a religião já não estava mais respondendo a todos os questionamentos dos gregos daquela época. E os filósofos surgem para explicar muitas das coisas que a religião também estavam explicando. Então, a gente vai vendo que essa relação, né, da filosofia, a religião, a ciência e as formas políticas e artísticas, elas vão se relacionando ao longo da história da humanidade, não só dentro da formação do pensamento grego, mas especialmente nessa formação do pensamento grego. Então, esse pensamento filosófico grego, ele tem alguns princípios. O primeiro deles diz que o mundo, e aí quando a gente fala o mundo, significa a natureza ou o universo, existe desde sempre. Então, ainda que a gente não compreenda esse mundo, essa natureza, ele existe. E ele existe carregando em si duas ideias, a da unidade e a da multiplicidade. Se a gente for ver a própria palavra universo, ela é o uno e o verso ao mesmo tempo. Então, tudo aquilo que existe carrega uma síntese, um poder de síntese de uno e essa variedade. E a natureza é assim, ela é una e diversa ao mesmo tempo. O segundo princípio é que o mundo, ou a natureza, ou o universo, é inteligível e pode ser compreendido. Então é algo que muitas vezes a gente não entende na sua totalidade, mas a gente tem a possibilidade de compreender. Por que os gregos falavam isso? porque eles acreditavam que quando fazemos parte de algo, e aí entra esse senso de pertencimento, quando pertencemos a algo, compreendemos aquilo do qual fazemos parte. Por quê? Porque isso que está fora também está dentro. Então, por que que a gente pode estar aqui conversando sobre a natureza, buscando entender e aprender com ela? Porque a natureza habita dentro de cada um de nós. Nós somos a natureza, nós somos o universo, e o universo também tem a nossa participação. Se não tivéssemos participação no universo, certamente não estaríamos aqui. E aí eles chamam isso do princípio da homeomeria, né? Quando eu pertenço a algo, esse algo faz parte. E por pertencer, também faço parte. E aí a gente chega numa ideia muito fundamental, que é o processo de reflexão. Quando a gente pega uma ideia para refletir, não tem essa expressão, ah, eu estava refletindo sobre tal coisa, né? Ou seja, a gente pega uma ideia que está fora, traz para dentro, sintetiza essa experiência e leva para a vida enquanto resposta. Quando a gente tem um problema a ser resolvido, a gente tem que fazer também um exercício de reflexão. Bom, como eu posso resolver esse problema? Que ferramentas eu tenho? Encontra dentro e oferece fora. E aí a gente tem na figura da mitologia, por exemplo, o machado de duplo fio, que é um trabalho interno e externo, né? E aí que surge aquela máxima lá do oráculo de Delfos, né? Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os mistérios do universo e dos deuses, os mistérios da natureza. Então, o que podemos aprender com a natureza, senão a viver melhor? Essa arte de viver, por isso que é filosófico, por isso que estamos fazendo filosofia ao aprender com a natureza. O terceiro princípio é que o mundo, ou o universo, ou a natureza, é ordenado e ele é regido por uma lei universal. E aí os gregos davam nome a esse mundo organizado de cosmos. Eles acreditavam que no princípio havia o caos. O caos, a gente usa essa palavra, né? O ambiente está um caos. Por quê? Porque está desordenado. Tem muitas ideias, mas não estão seguindo uma harmonia. Então, esse mundo, esse universo, quando ele surge, ele é desordenado. E aí existe a presença do Theos, que é esse aspecto do divino. Theos é Deus, né? Do divino, a unidade. Quando o espírito, né, também tem essa conotação, quando o espírito toca essa matéria desordenada, ele a harmoniza e forma o cosmos. Então, tudo que existe segue uma lei porque é tocado pelo cosmos. É a ideia da gente ver a Deus em todas as coisas, independente das nossas crenças ou religiões ou concepções. Tudo bem? Então, essas três ideias regem o pensamento grego lá desde os inícios e regem também o que a gente vai conversar aqui agora. E aí, quando a gente fala o nome do filósofo, era comum, né, na antiguidade, a gente falar de onde que ele era. É o famoso, filho de quem? Filho de quem? De onde? Da onde que é? Qual que é a família? Então lá, os filósofos eram conhecidos como o primeiro nome e da cidade de onde eles eram. Então, por exemplo, quando a gente estudar tanto na filosofia como na matemática, né, o famoso Tales de Mileto, né? Significa que o nome dele era Tales e ele vivia na cidade de Mileto. Só para vocês terem uma ideia, né? A gente está pegando ali aquela pontinha da Europa. E aí tem Tales, Anaximandro, que são esses em amarelinho, né? Pitágoras, Heráclito, Demócrito, Protágoras, Lecipo, Parmênides, todos esses filósofos, eles eram do período pré-socrático, antes de Sócrates. Né? De Sócrates, Platão e Aristóteles, que já é a tríade, né, do pensamento clássico. Então, o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje é antes desse pensamento clássico. Por que que eu trouxe esses filósofos para a gente conversar? Poderia ter escolhido muitos outros, mas esses em especial, à sua época, que é mais ou menos aí do século VI, primeira metade do século V antes de Cristo, eles eram considerados como filósofos da natureza. Então, qual que é a base desse pensamento? Como que nasce a filosofia grega? Através de uma observação e vivência prática da natureza. Então, tudo que eles explicavam de filosófico, eles olhavam para a natureza e achavam ali uma correspondente. E aí é interessante porque quando a gente vai aprofundando nesses estudos, a gente vai vendo que cada um deles pegava um aspecto da natureza e dizia que o universo era composto desse aspecto. Então, quando a gente olha assim de fora, fala, nossa, mas que confuso, né? Tantos pensamentos, eles eram contraditórios entre si? Não. Essa aparente contradição significa que, às vezes, a gente pode olhar para o mesmo ponto e ver diferentes aspectos. Cada um de vocês aqui tem uma perspectiva diferente dessa flor que está em cima da mesa, mas ninguém tem a perspectiva que eu tenho. Ah, isso me torna mais especial que qualquer um de vocês? De jeito nenhum. Significa que não só a minha perspectiva é única, como a perspectiva de cada um de vocês também. E se a gente estivesse num processo de buscar entender a natureza dessa flor, cada contribuição de vocês falaria um aspecto da verdade dessa flor. Mas se a gente vai para um embate de ideias e cada um defende, né, o seu ponto de vista, a gente não encontra a verdade da flor, e sim fragmentos. Então, esses filósofos, eles não estão se contradizendo, eles estão apenas pegando um aspecto da vida e explicando à sua maneira. Tudo bem? E aí aqui tem uma linha do tempo, só para a gente poder se situar aí no espaço. Então, temos a escola de Mileto, que tem não só o Tales, que é um dos mais famosos, né, o Tales de Mileto, mas Anaximandro e Anaxímenes. Temos a escola pitagórica, que nasce com Pitágoras, né, e depois tem os seus discípulos aí que dão continuidade, Alcmeão, Hipaso, Hipódamo e Filolau. A escola de Eleia, que tem aí Xenófanes, Parmênides, Zenão e Melisso. A escola de Éfeso, que são escolas de filosofia, que tem Heráclito. E a escola pluralista, que tem Anaxágoras, Empédocles, Leucipo e Demócrito. Então, esses todos eram considerados filósofos da natureza. E depois, em seguida, vem o pensamento sofista e o pensamento clássico, como eu falei com essa tríade: Sócrates, Platão e Aristóteles. Poxa, Aline, mas você me convidou para assistir uma palestra sobre o que podemos aprender com a natureza e só está aí falando sobre história? Calma! É importante a gente perceber que a história, ela não fala só de datas, não fala só de fatos históricos. A história, ela nos serve para compreender onde nós estamos, de onde nós viemos e para onde vamos. A partir do momento que a gente entende o nosso passado, a gente entende as nossas origens, a gente pode se situar melhor no nosso presente e projetar aquilo que queremos para o nosso futuro. E quando a gente consegue essa integração de passado, presente e futuro, a gente alça um voo e toca a eternidade. Porque a eternidade não está no nosso passado, não está no nosso presente somente, nem só no nosso futuro. A eternidade é. Então, o estudo da história, dentro da filosofia, serve para a gente entender aquelas perguntinhas que todo filósofo parece que gosta de fazer, né? Que é o quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o nosso papel no mundo. E aí, tudo bem, então vamos para a parte agora mais dos exemplos, de alguns temas que vão aparecendo dentro desse pensamento dos pré-socráticos e, consequentemente, do que a gente pode extrair de ensinamento da natureza. Então, como eu falei, a gente vai falar de natureza, de cosmos, esse universo organizado, de movimento, movimentos de mudança, movimentos de variação, tempo, espaço, multiplicação, ou seja, crescimento, aparentes contradições, tudo isso faz parte desse estudo. E aí, quando a gente vai falando especialmente dessa ideia do movimento, é muito comum a gente se perguntar: bom, então no mundo que está constantemente mudando, o que que fica? O que que não muda? Será que tem algo que realmente não muda? E aí é onde começa todo o start, né, filosófico aí desse pensamento. Então, ao mesmo tempo que eles estão falando das coisas que variam demais, vão falar também da essência, daquilo que permanece. Lá no Bhagavad Gita, que é uma obra hindu que a gente estuda no curso de filosofia, a gente fala, disso através de uma frase: aquilo que é nunca deixa de ser. Então, aquilo que é em essência, que é lá o essencial invisível aos olhos, Pequeno Príncipe, e é o que, né, a gente vê em várias tradições, é isso, né, aquilo que permanece. E também vamos observar que esses filósofos tinham uma mania, eles davam nome a muitas coisas, né, mistéricas, assim, esotéricas, com nomes de elementos alquímicos, né? Então, terra, água, ar e fogo. Mas não só a terra, terra, não só o ar, ar, fogo, fogo, mas a ideia que está por trás desses elementos, ok? E aí a gente vai observar aqui alguns desses pensamentos. Então, quando a gente vai estudar um pouquinho lá de Tales de Mileto, ele fala assim, né? Defendia que o mundo é feito de água. Então, como que ele explicava a vida? A vida é feita de água, tudo se resume ao elemento água. Ah, estudando lá Anaximandro, ele falava: olha, tudo, né, o mundo, a natureza, é o apeiron. Apeiron é um conceito que os gregos tinham de infinito. Tudo existe desde sempre. Tudo é, né? Apesar das suas aparentes variações, tudo é. Tudo sempre existiu, sempre esteve aqui. Quando a gente pergunta lá, né, para Anaxímenes o que que é o mundo, o que que é a natureza, ele fala: olha, o mundo é feito de ar. Ar, o sopro vital, aquilo que vivifica o ânima, né, da vida. Pitágoras, né, e aí a gente lembra mais de Pitágoras como matemático do que como um filósofo, mas ele era, né, os dois. Ele falava assim, puxava, claro, a sardinha para o lado dele. Não, o mundo é, na verdade, feito de números. Tanto que na escola dele tinha uma plaquinha lá, né? Aqui só entra quem sabe matemática. Se fosse nos dias de hoje, metade da galera já tinha caído fora. O quê? Matemática? Não quero de jeito nenhum. Mas ele também explica, não é? Essa matemática, às vezes, que a gente usa para as nossas questões do dia a dia, mas a matemática das ideias. Heráclito dizia que o mundo era feito de fogo. Então já viu, já foi água, já foi ar, números. O mundo é feito de fogo, ou melhor, de calor e de movimento. Empédocles dizia que o mundo era feito de água, terra, fogo e ar, unidos pelo amor e separados pelo ódio. Não, gente, isso não é uma novela mexicana. Essa ideia carrega o princípio de que o amor é uma força de unidade, que une as coisas, mantém as coisas unidas. E quando a gente rompe com esse princípio, há a separação. Então, na verdade, o ódio, ele não é uma força que existe ponto final. O ódio nasce a partir desse momento de ruptura. Então, na verdade, o que existe mesmo é a unidade. Mas quando a gente não vai em direção a ela, existe o ódio, essa separação. Então, ele falava que o mundo era composto desses elementos que se uniam e se separavam. E Anaxágoras tem aqui dizendo que o mundo é feito de contrários, de contradições, de opostos, famosos opostos que se atraem ou se repelem totalmente. E por fim, Demócrito dizia que o mundo, a natureza, era feita de átomos. Então, Demócrito que inicia aí toda uma discussão dentro do campo da ciência sobre os átomos. E aí, quando ele fala que o átomo era uma partícula que não se divide, hoje, quando a gente vai estudar, a gente já sabe que o átomo tem várias outras subpartículas. Mas o que ele estava dizendo desse átomo é que existe algo na natureza que é tão uno, mas tão uno, que não tem mais divisões. É como se a gente chegasse num ponto onde todas as coisas convergem. Esse era o átomo que ele estava falando. Mas como a gente depois vai para algo mais materialista, a gente acha que esse átomo que une, né, nas moléculas e dos quais todo o universo material é feito. E aí, então, agora, vamos trazendo essa filosofia natural ou filosofia das causas, que aí vai ser propriamente dito o que que a gente pode aprender filosoficamente com esses elementos da natureza. Eu trouxe essa imagem para a gente pensar que tudo aquilo que existe no plano concreto, ele é um reflexo de algo que existe num plano mais sutil. Então, antes das coisas se manifestarem, elas existem no plano das ideias. Então, a gente tem um sol lá no alto, lá no céu, mas ele gera um reflexo que está batendo ali na água e a gente consegue percebê-lo. Mas se a gente tiver nessa outra margem, bate um outro reflexo desse sol. O que é o sol, afinal? É só aquele que está lá atrás das nuvens? Não, tudo é o sol, inclusive os raios dele. O sol não deixa de existir porque a gente não está vendo. O sol não deixa de existir porque daqui a pouco vai ter o pôr do sol, né? A gente fala: ah, o sol morreu. Não morreu. Ele apenas existiu num outro plano que a gente não vê. Mas ele segue sendo aquilo que ele é. Então, existe algo, será, dentro do ser humano que permanece para além de todas as coisas? Existe algo que a causa de tudo. Como se a gente imaginasse, bom, tem uma goteira aqui no teto, né? E está formando uma poça d'água aqui no chão. A gente olha a poça d'água e fala, puxa, eu posso escorregar? Não, a gente tem que limpar, tudo bem. Mas se eu não for na causa da goteira que está no teto e consertar, né, esse problema, vai continuar acontecendo. Então, o mundo manifestado, ele é o efeito de uma causa. E buscar a verdade, buscar aprender com a natureza, é ir na causa de todas as coisas, na origem. Isso é o papel do filósofo. E eu acredito que todos nós estamos aqui, né, buscando entender essas coisas, temos isso no nosso íntimo. Queremos saber a causa de todas as coisas, os porquês da existência. Certo? E aí a gente fala que existem vários caminhos da gente encontrar essa verdade. Imagina que a gente tem aí nas nossas mãos uma pirâmide, né, um prisma, né, a partir do qual a gente consegue ver o outro lado. Imagina que essa pirâmide, com as suas quatro faces, tem vários aspectos da vida que a gente pode aprender. A gente chama essas áreas, né, essas faces, de áreas do saber humano. Tem uma área do saber humano que vai buscar entender a verdade através de suas leis, as leis naturais. É o aspecto da ciência. Existe um aspecto que vai buscar compreender a verdade através da beleza, da busca pela beleza, que é o elemento da arte. Existe um aspecto que vai buscar essa verdade através da virtude da bondade, que seria o princípio da religião. Religião vem de religare, buscar a unidade. E existe um aspecto dessa busca que é uma busca por harmonizar as relações, que a gente chama do aspecto político. Mas isso não tem a ver com as formas políticas, as formas artísticas, nem com as religiões e nem com as correntes científicas. É como se fosse a ideia da ciência, a ideia da arte, a ideia da política e a ideia da religião. E permeando tudo isso, a gente tem a danadinha da filosofia, que ela entra como um rio que vai penetrando na vida, penetrando na terra, através das suas entranhas. Tudo que é buraquinho, a água dá um jeito de passar. Por isso que a filosofia, né? A gente começou a palestra aqui com a poesia, então aspecto artístico, tem uma florzinha aqui para nos inspirar. Existe uma relação entre nós, embora muitos aqui a gente nunca tenha se visto antes, mas a gente está estabelecendo aqui uma relação. Como diz lá no Pequeno Príncipe, relação significa criar laços, e através desse processo a gente está criando os nossos laços humanos. Existe algo aqui que está tentando nos puxar a consciência para essas ideias, tentando fazer com que a gente compreenda esses aspectos da verdade. Então tem um pouquinho de ciência, de arte, de filosofia, de religiosidade nesse nosso momento, como em todos os momentos da nossa vida. E a gente tem que buscar compreender isso, porque buscando isso, a gente vai entender um pouquinho mais sobre a verdade. E como eu falei, não vamos encontrar a verdade absoluta, mas cada vez que vamos nos aproximando dela, mais vamos descobrindo a nossa própria verdade. Né? A nossa diretora internacional, ela tem uma frase que diz que a filosofia é como o horizonte, né? Que a gente vai, a verdade é como o horizonte. Quanto mais a gente caminha em direção a ele, mas a gente vai se afastando, aparentemente. Mas se a gente não caminhasse em direção ao horizonte, jamais teríamos a estrada da nossa vida. Então, buscar aprender com a vida, com a natureza, nos leva a esse horizonte. Um dia, nos fundiremos como o sol se funde no horizonte, todo entardecer. Um dia, seremos sóis. Por quê? Porque já temos o sol dentro de cada um de nós. Tudo bem? E aí, quando a gente percebe essa pirâmide, a gente vai vendo que dentro dela existe um movimento que toca todas as faces. Esse movimento que toca todas as faces dentro de uma pirâmide é a espiral. Se a gente observar, na natureza ela está presente em vários aspectos. Essa espiral ela faz um movimento contínuo, circular, ao redor de um centro, sempre subindo um pouco mais. Por isso que no Natal a gente tem lá o pinheiro, que tem também esse formato em espiral. E a gente coloca uma estrelinha na ponta. Ou seja, a gente vai buscando, passando o ciclo do ano, as nossas experiências, e sobe até o infinito. E coroa essa experiência com uma estrela. Essa estrela que é para cada um de nós, como era também para os navegadores antigos, um referencial, aquilo que queremos alcançar. Um céu estrelado é um grande mapa, né? Uma grande bússola aí do que queremos conquistar. A gente fala que essa ideia da espiral, por isso que a gente fala que a filosofia é essa espiral da vida, né? A gente passar pelos ciclos da vida sempre buscando subir um pouquinho. É sempre repetitiva, porque ela se repete, mas não é uma repetição mecânica, é uma repetição inteligente. Então, a repetição inteligente a gente chama de reiterativa. Ela vai reiterando aquilo que ela é. Então, a cada ano, a gente desenvolve os mesmos pacotinhos de 365 dias, o mesmo pacotinho de 24 horas. Mas jamais um dia nosso é igual ao outro. Jamais um ano vai ser igual ao outro. Por quê? Cada dia, em cada momento, a gente tem a oportunidade de aprender algo novo. Então, o que faz com que a gente diferencie uma vida mecânica de uma vida consciente é o processo de integração. Quanto mais integração a gente tem da vida, mais percepções a gente tem da própria vida. Aí a gente está vivendo com letra maiúscula. Aí a gente é digno de chegar no nosso aniversário e assoprar a velhinha. Falar assim, assoprar a velhinha não é para a gente apagar o fogo e morrer, né? A chama. É o contrário. É como se a gente estivesse colocando o nosso bolo de aniversário aqui, ó. Esse ano eu trouxe mais luz ao mundo. Ótimo, cumpri meu papel.
Feliz
Feliz ano novo.
e para
Observar a natureza é perceber as leis e suas aplicações. Então, as leis são poucas, mas as suas aplicações são muitas. Uno e o verso. Se eu entendo uma lei e eu aplico ela em diferentes contextos, seja na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida amorosa, enfim, se eu aplico uma lei em diversos pontos da minha vida, eu estou expandindo a minha visão da própria vida. Então, a gente fala que esse processo de entender uma lei e aplicá-la nos traz um grau de profundidade. Quanto mais a gente se aprofunda em algo como a espiral, né? A gente pensa no profundo como se fosse lá embaixo. Mas a gente pode fazer esse movimento e pode fazer esse movimento. E tudo é profundidade, porque caminha para a unidade. Esse movimento de aprofundar na vida nos traz um grau de sensibilidade. Sensibilidade não é susceptibilidade, eu sou muito sensível, eu sinto todas as dores do mundo. Cuidado, sentir todas as dores do mundo no mundo que está muito doente é grave. Não queiram sentir todas as dores do mundo. Mas eu sou sensível, eu sinto a dor da vida, eu sinto a dor como um veículo de consciência. E eu me comprometo a encontrar uma resposta para sanar essa dor. Aí eu estou mais sensível. Eu percebo as pessoas, eu percebo a vida, eu percebo as oportunidades que ela me traz de me tornar um ser humano melhor porque eu posso aprender com ele. Os nossos sentidos, que são cinco, por enquanto, que são os que a gente já conquistou, eles nos permitem penetrar na vida, né? A gente ouve, a gente vê, a gente sente o cheiro, o paladar, a gente tem essa percepção do tato. E esses sentidos, eles são feitos para a gente tomar contato com a vida e trazer isso para dentro, através de uma mensagem. Então, por isso que a gente fala, ó, não brinca com fogo, porque encostar no fogo traz uma mensagem, ó, tá queimando, cuidado, né? Então, os nossos sentidos, eles são guiados por quê? Pela nossa razão. Então, a gente sente, mas a gente também tem um processo racional dentro dessa ideia. E aí a gente diferencia aqui a razão, por exemplo, do conhecimento intelectual. Conhecimento intelectual, a gente sabe muitas informações sobre muita coisa. Aliás, a gente vive num mundo onde a gente gosta disso. Mas a gente tem muito conhecimento. Só que a razão, ela é o quê? É você estruturar a sua mente a partir de princípios mais elevados. Ou seja, não é mais na minha opinião, o que eu acho, o que eu não acho, o que eu gosto, o que eu não gosto. Não, princípios mais universais, que vai nos conectar mais à ideia do outro, do ser humano, da humanidade, né? Então, eu estruturar a minha razão também faz com que eu possa aprender cada vez mais com a natureza. E aí eu vou elevando a minha consciência. Consciência vem desse concentro, né? É o centro da espiral. Onde que está o centro da espiral? Tá fora, tá dentro, tá fora e dentro. O centro da espiral, ela tá no alto, porque é para lá que a gente caminha. Mas o centro da espiral também é esse eixo, em torno do qual eu vou girando. E aí fica a pergunta, em torno de que centro a gente está girando a nossa vida? O que a gente está orbitando? Através dos nossos desejos? Dos nossos anseios egoístas? Ou estou girando em volta do bem, da unidade, do amor, da fraternidade? Então, onde que está o nosso centro? É nosso umbigo? Tem gente que acha que é. É, mas assim, será que é esse umbigo? Será? Fisicamente, sim, né? Mais ou menos nosso centro. Mas onde é que estão os nossos sentimentos?
Coração.
Coração. Nossos pensamentos? Coração. Coração é o centro da vida humana, porque nele carrega aquilo que é próprio do ser humano, que são os sentimentos mais elevados e os pensamentos mais elevados. Então, é claro, ah, então agora eu vou parar de usar meu cérebro. Não, né, gente? Por favor, não pare. Não. Mas é um símbolo, é um símbolo. Mas é também físico, é também físico. É também uma ideia, é também uma ideia. Quando os egípcios falavam lá do peso, do coração, do homem, é isso. O que vai ser pesado? São as nossas intenções, aquilo que a gente cultiva, aquilo que a gente guarda enquanto semente. Então, aprofundar na vida nos traz sensibilidade, ter um princípio mais elevado faz com que a gente desenvolva a razão. E todo esse caminho faz com que a gente gere mais inteligência. Inteligência vem de intelegere, inteligir, né? Escolher dentre vários aspectos. Então, quando eu tenho inteligência, isso não significa intelectual, né? Quando eu tenho inteligência, eu consigo me relacionar mais. Com o quê? Com os demais, com a natureza, com a vida, com tudo, com todos, a todo instante. Uma pessoa inteligente é aquela que consegue se relacionar com tudo. Ah, então eu não sou inteligente porque eu tenho problemas de convivência no trabalho. Não. A inteligência, ela é uma postura frente à vida. E não algo estático. Ah, já adquiri a inteligência, agora não preciso mais. Isso nos dá um grau de unidade, de integridade. Integridade é se tornar íntegro, aquilo que não se divide, isso é importante. Lembra lá do átomo, que a gente viu, né? A partícula que é indivisível? Integridade. E com o que eu tenho que ser íntegro? Comigo, tenho que ser verdadeiro comigo mesmo. Eu tenho que ser verdadeiro e íntegro com o outro. E eu tenho que ser verdadeiro e íntegro com a natureza. Esses três aspectos, eu comigo, eu com o outro ou os outros e eu com o todo. Sempre esse movimento, certo? Então, tudo isso, a gente observando a natureza, a gente consegue perceber. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, 5 exemplos, para a gente poder refletir sobre essas ideias, tudo bem? Exemplo clássico, as 4 estações do ano. Né? Aqui é uma imagem que eu consegui na internet de um mesmo local em Nova York, que foi tirado várias fotos ao longo, né, dos 4 momentos do ano e sobrepostas. Então, é o mesmo local na estação, né, da primavera, o verão, o outono e o inverno. Parece que lá fora, assim, é mais fácil da gente perceber, né, essas nuances das estações. Mas se a gente for um observador atento, a gente vai ver que mesmo aqui em Brasília, né, que a gente fala que só tem 2 estações bem definidas, a seca e a chuvosa, a gente tem as nuances. E eu vou conduzindo vocês a perceber também essas nuances, vocês vão ver que faz sentido alguns aspectos. Então, as estações do ano, para além de todas as ideias que estão por trás, essencialmente a gente pode compreender melhor a lei dos ciclos, que era o que a gente falava, né? Essa repetição sem ser sempre a mesma. E aí a gente recorre, lembra que eu falei lá no início dos filósofos da natureza, que tinha algumas máximas? Parmênides, um daqueles filósofos, ele dizia que o ser das coisas, que está para além das aparências, é chamada de essência. Então, para além daquilo que muda, existe o ser, a essência, que é estático. Então, se a gente fosse ver, né, esse princípio de Parmênides, ele está muito relacionado com a ideia da metafísica, que está para além do físico, ou seja, para além das aparências, a gente tem algo acima. E aí ele desenvolve toda uma teoria, toda uma doutrina de pensamento que chama ontologia, que vai estudar o ontos, ou o ente, que é essa ideia do ser, da essência. Então, aquela frase clássica lá, né, de Shakespeare, o ser ou não ser, É, na verdade, todo o princípio aí do pensamento de Parmênides e de muitos outros filósofos em vários momentos da história da humanidade. Por quê? Porque existe algo que é e existe algo que não é em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que existe. Porque em tudo existe aparência, que seria esse não ser, e tudo existe esse ser, aquilo que é. E a única coisa que realmente, no final das contas, existe é o ser. Porque sem o ser, não tem o não ser. Concordo? Nossa, deu um nó aqui. Vamos pensar só na frase, ó. Ser e não ser. Se não fosse o ser, o não ser nem estava, né? Porque não ia ter o não. Não o quê? O ser. Então, o que que a gente pode aprender com essa ideia do ser e o não ser? Nas estações do ano. A gente tem esse ciclo todo ano, segue a mesma sequência: primavera, verão, outono, inverno. Inclusive, essa palestra aqui é também uma oportunidade da gente refletir, pois amanhã nós temos o equinócio do outono. A gente está começando uma nova estação. Todas as vezes que a gente começa algo novo, gente, o que que acontece? A gente começar algo novo. Algo fica para trás. Pois é, natural. A natureza está nos mostrando que, olha, para o verão, essa estação da luz, da vitalidade, do calor, deixar de ser. E agora a gente entrar num ciclo de recolhimento, de introspecção, que já é o outono, algumas coisas tem que deixar para trás, para que o novo venha. O outono é a época da semeadura das sementes. As folhas que caem das árvores não caem, ó, tadinha das árvores lá, todas cheias de folhas, de repente elas não têm mais. As folhas que caem das árvores, elas formam um berço no qual as sementes dormem. As sementes dormem durante o outono, se recolhem no inverno para brotar na primavera, para gerar os frutos do verão, que carregam novas sementes que vão ser plantadas. Num novo outono, um novo inverno, uma nova primavera e um verão. Então é tudo muda, mas algo permanece. Na vida humana, a gente também segue esse florescer, esse esplendor, essa semeadura e o recolhimento. Aqui a gente tem uma imagem que eu gosto muito, sou suspeita, quem me conhece, é claro que eu tinha que trazer pássaros para essa palestra sobre a natureza. Essa imagem é a árvore da vida egípcia, o nome dela é Enxede. Essa árvore da vida, ela contém cinco momentos, não só da natureza, mas da natureza humana, expressa através desses pássaros. São ciclos de infância, adolescência e juventude, maturidade e velhice. A gente fala que são cinco, mas na verdade a gente junta a fase da adolescência e da juventude como uma só. Cada um desses pássaros representa um desses momentos e, consequentemente, também o um momento da nossa estação, né? Estação da vida. A gente tem esse primeiro pássaro que representa a infância. Tá vendo que ele é menorzinho do que os outros? Ainda está se desenvolvendo, está nesse galinho menor. A infância é esse momento que a gente ainda está nascendo para a vida física manifestada. Aí um pouquinho mais alto, a gente tem ali a adolescência, que é esse pássaro segundo. Também estão olhando sempre para o mesmo lugar, a direção para onde nasce o sol, o leste. Isso no Egito também simula o curso do rio, do delta do Nilo. Lá em cima a gente tem a juventude, né? Então são os dois pássaros ali, ó, que já estão um pouquinho maiores, já estão mais desenvolvidos, mas ainda estão no galho. Né? Ainda não alçaram seus voos. Já na maturidade, né? Nesse momento da vida, onde a gente precisa, né, se expressar de outras formas, o pássaro abre as asas e começa a querer saltar. Se vocês olharem ali, ó, as patinhas dele estão quase que saindo do galho, né? E as árvores, as asas abertas. E por fim, a gente tem o pássaro que é a polpa. Está vendo que está olhando para o outro lado? Representa o aspecto da velhice. É o momento em que a gente já vivenciou todas as etapas da vida e agora olha para o lado oeste, que é onde, né, se põe o sol e sintetiza a experiência. A polpa, tanto no Egito como em outras tradições, era o símbolo da sabedoria. Então, nós, seres humanos, passamos por todas essas etapas. A gente nasce na primavera, florescer da vida. A gente tem o verão, o esplendor da vida física, onde tudo acontece, né? Na vida física, falando, é a juventude, a adolescência. Aí na maturidade a gente passa pelo outono, nossas folhas vão caindo e servindo de berço de semeadura para aquilo que vai vir a ser no futuro. Para que a gente chegue no inverno e se recolha com as experiências e ensine, transmita as experiências que recolhemos ao longo da vida. E aí tem um poema também de Amado Nervo, que ele fala, né, chama-se Em Paz. E ele diz, olha, ele começa o poema dizendo: tão próximo de meu ocaso, a ti eu bendigo, ó vida. Ou seja, tão perto desse meu pôr do sol na vida, eu bendigo a própria vida. Aí ele vai falando, porque eu vejo que nenhuma experiência foi em vão, nada do que eu vivi foi, né, à toa, enfim. E aí ele termina falando: vida, nada me deves, vida, estamos em paz. Então, se a gente pudesse olhar, né, no final de um ciclo para todas as nossas experiências com esse olhar de aprendizado, a gente ia falar assim: ó, o que que é mais legal? A infância, a juventude, a adolescência? O que que é melhor? Não tem. Agora, se a gente souber ver a beleza de cada uma das nossas etapas, das nossas estações, tá válido. A gente chega no final e fala: ó, valeu, tá tudo bem, nada me deves, cumpri minha missão. Aquilo que é nunca deixa de ser. Toda a nossa vida está permeada por aquilo que não é, são as aparências, mas a nossa essência permanece única. Parmênides. Mas cumprir não é só passar de fase. Cumprir é falar assim: ó, estive presente aqui, estive presente aqui, estive presente aqui, estive presente aqui. Se alguém tivesse falando a chamada do nosso nome, a gente podia ter a certeza de falar: eu estou aqui. Qualquer momento. Na infância, estou aqui. Na adolescência, estou aqui. Juventude, estou aqui. Na maturidade, eu estou aqui, assumo. Na velhice, eu estou aqui. Porque eu sou lá, aqui e depois daqui. Isso é encontrar a eternidade em todas as fases. Agora, será que todo mundo pode falar: eu estou aqui, presente, em todos os momentos da vida? Porque como que a gente educa criança? Fala assim: ó, ah, não, você está nessa fase aí, francamente, né? Quando você virar adolescente, você vai me dar menos trabalho, por favor, né? Você podia estar mais para frente. Aí chega o adolescente, o que que ele quer? Ah, eu queria muito ser adulto, porque quando eu fizer 18 anos, eu vou sair de casa, vou ter minha empresa, vou ter meu carro, vou ter a minha independência. Chega na fase adulta e fala: puxa, o bom mesmo era a minha adolescência, que eu não tinha que me preocupar com nada disso. Não tinha conta para pagar, não tinha filho para me aborrecer. Aí quando chega na velhice, no ocaso da vida, na hora de olhar para trás e falar assim: valeu a pena? A gente fala assim: não, mas só o que que eu fiz da minha vida, né? Eu devia ter aproveitado mais. É aquela música: devia ter amado mais, ter visto o sol nascer. Oh, que tristeza. Não, gente, eu vi o sol nascer quando tinha que ver o sol nascer, eu aproveitei quando tinha que aproveitar. Então, o melhor momento é o aqui e agora, é mesmo. Mas cada um tem as suas belezas. Qual que é a estação mais bonita? A primavera, porque é meu aniversário. Oh. Tá, mas o verão é tão lindo quanto, o outono tão lindo quanto, e o inverno mais ainda. O exemplo número dois, que seria essa ideia de um mergulho no mar, né? Quando a gente mergulha no mar, a gente encontra Tales de Mileto, que diz que tudo é água, né? Ele dizia que tudo é água porque tudo, a água é o símbolo da vida, da vitalidade, da energia. Então, todas as coisas que estão manifestadas carregam esse aspecto da vida. Só que quando a gente se relaciona com a água, né, seja nesse mergulho do mar, a gente tem que abandonar alguns dos nossos apegos. Para a gente fazer um mergulho no mar, a gente tem que deixar a superfície. A gente tem que deixar as nossas crenças, os nossos medos, as nossas inseguranças, senão a gente nunca vai mergulhar. Só que para mergulhar no mar, a gente tem que ter cuidado com as ondas. Porque se a gente mergulhar de uma forma errada, as ondas nos pegam e nos voltam novamente para a margem, para a superfície. Ainda sai capotando, né? Dependendo da onda. Agora, se a gente vai no mais profundo do que a gente consegue e deixa essa onda passar, a gente consegue ter uma percepção da vida de outra forma. Ante os nossos turbilhões, né, do dia a dia, a gente tem que mergulhar mais profundo, a gente tem que ir no mais profundo, ver as coisas por dentro. Tem um grau desse que a gente falava de profundidade, saber fazer sínteses, é fundamental. Senão a gente morre afogado, senão a gente leva caldo. A Mirklink, que é um sei que eu admiro bastante, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler aí as obras dele, aquele navegador que já cruzou o planeta todo de fora a fora. Quando ele passou por, ele fez, fizeram uma entrevista com ele, falaram assim: "Ah, mas Amir, você nunca, você é um destemido, né? Você desafia o mar, né? Você já cruzou o Atlântico e tal." Ele falou assim: "Eu nunca na minha vida desafiei o mar. Eu sempre tive medo do mar. E é justamente por ter esse medo que eu o respeito. E é justamente por ter medo do mar que eu consigo desbravá-lo." E nunca perdeu esse medo. Então, a gente, frente à vida, não tem que desbravar assim de forma inconsequente. A gente tem que ter esse medo. Quando ele fala esse medo, é um respeito, uma admiração. Porque aí a gente se relaciona com essa vida de uma forma mais profunda. E aí a gente tem, eu gosto muito dessa analogia: se a gente mudasse o gênero da palavra mar, como fazem lá em outras línguas, né? E colocasse o A na frente, a gente, olhando o mar, a gente estaria diante do quê? Do amar. O amor, ele tem a nossa, ele nos dá a capacidade de aprofundar na vida, de estabelecer relações. Quanto mais profundidade a gente tem, mais amor a gente desenvolve. Quanto mais amor a gente desenvolve, mais amor a gente, mais profundidade a gente conquista. Então, mergulhar no mar, nesse tudo água aí de Tales, de Mileto, é adquirir essa profundidade, esse grau de sensibilidade que a gente também falou lá atrás. Terceiro exemplo, curso de um rio. Esse aqui é a fotinho do Rio São Francisco, um dos maiores e mais importantes rios do nosso país. O Rio São Francisco, assim como todos os rios, ele tem uma nascente. Não sei, alguém já teve a oportunidade de ir na nascente do Rio São Francisco? Fica na Serra da Canastra, em Minas. E eu me lembro uma vez que eu fiz uma viagem para a Serra da Canastra e fomos visitar, foi um grupo de amigos, fomos visitar a nascente do rio. Não sei que expectativa que a gente estava, né, jovens, tudo aquela coisa, de encontrar algo assim, né, marcante, a nascente do Rio São Francisco. A gente andou, 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 foi num período de chuva, então foram realmente muitas aventuras. Debaixo de muita chuva, de muitas coisas, muita lama, a gente chegou na nascente, encontrou essa plaquinha aí. Falei assim: "Então isso aqui que é a nascente do Rio São Francisco?" Não. Andamos mais um pouco, tinha uma plaquinha ainda menor, com uma seta: "Aqui nasce o Rio São Francisco." E a gente ficou assim: "Mas é isso mesmo, né? Tem certeza? Rio São Francisco nasce aqui? Nasce. Maior rio, né? Um dos maiores rios do Brasil nasce aqui?" É. E ali, não ali porque a gente não estava pensando nisso, mas depois, refletindo sobre essa experiência, cheguei à conclusão que Heráclito estava certo. Tudo flui, tudo flui. A vida é esse fluir. E jamais nos banhamos duas vezes no mesmo rio. Porque esse fluir da vida faz com que a gente se transforme e o rio também. E uma segunda conclusão que a gente pode aprender com o curso do rio, né, são muitas, mas uma delas é: do pequeno nasce o grande. Tudo aquilo que é muito grande nasce do pequeno. Então, o maior rio do mundo nasce ainda de uma pequena nascente. Então, se eu quero tornar a minha vida grande, eu tenho que ter um grau de humildade tão grande, mas tão grande, que me faz pequenininha. E ser pequena me torna grande. Se eu já acho que sou muito grande, sou o São Francisco. Não. A nascente, primeiro. Vai com calma, vai crescendo, vai juntando seus afluentes, vai percorrendo seu destino de chegar no mar, e aí você se torna grande. Mas não porque quer ser grande, mas porque cumpre o seu papel de rio. E aí é interessante a gente pensar que todo rio, ele nos leva a uma ideia de travessia. E a gente tem três formas de atravessar um rio, né? De fazer essa travessia do rio. De uma margem a outra, ou seja, eu vou de um ponto a outro da minha vida, passando pelas experiências. Eu tenho como ir esse caminho da nascente em direção ao mar. O destino de todo rio é chegar no mar. E eu tenho um retorno à nascente do rio. Esses movimentos, a gente faz isso na vida. A gente atravessa períodos de turbulências, problemas, transformações, A gente tem um destino, um sentido profundo de vida e a gente tem a capacidade de voltar àquele lugar onde somos, onde nascemos, onde a nossa essência está presente. E aí a gente vai na mitologia, a gente vai nas tradições e vê lá, né? O retorno do filho à casa do pai. Filho sai de casa, vive as suas experiências, mas volta à casa do pai. Mas volta como? Mais humilde. Dominou muita coisa, viveu muita coisa. Agora entende o pai, entende a origem. E aí o que que a gente faz? Quando a gente entende algo, a gente reverencia, a gente agradece. A gente não vai mais com aquela quero dominar. Por quê? Tem sua importância também, mas não é só isso que te faz grande. Aí você volta a ser pequeno. E aí você contribui também com o pai, porque o pai também viveu esse afastamento do filho. Uma outra passagem assim que me ensinou muito em relação ao rio é uma vez eu estava no rio Paciência, na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. O nome do rio é Paciência. E aí me ensinou muito sobre a virtude da paciência. A gente estava lá, né, tomando banho de rio e tudo, e uma garotinha, assim, de uns 7 anos, pequena, ela estava num ponto mais alto. E aí ela estava querendo pular, né? E aí eu estava com uma pessoa, a gente ficou naquela preocupação, mas, tipo assim, cadê sua mãe, né, criança? Você está aqui querendo pular de um ponto a outro no rio. E a criança, não, me alcança aqui, tinha tipo um cipó, assim, uma coisa, me alcança aqui que eu quero pular, e a gente vai, não dá, não sei o quê. Daqui a pouco a menina pulou. E aí, né, vem aquele espantamento, assim, e aí, né, ela daqui a pouco recuperou e tudo tranquilo, e saiu andando, assim, né, nadando. E a gente falou, não, peraí, menina, qual que é seu nome? Vitória. Meu nome é Vitória. Aí eu, opa, peraí, estamos no Rio Paciência, acabei de encontrar a menina Vitória, que nem pensou duas vezes, já pulou no rio e eu aqui morrendo de medo. E aí eu cheguei a uma conclusão. A vitória pertence àqueles que se entregam ao fluxo da vida. Com paciência, com cautela, mas se entrega. Entrar no fluxo da vida nos leva, como a gente falava, a essa consciência de ir para as origens, encontrar as nossas nascentes, encontrar os nossos afluentes, as pessoas, né, os encontros que temos na vida são os nossos afluentes que vão agregando ao curso do nosso rio. Temos a foz, né, do rio que pode ser única, né, e aí a gente chama de estuário esse encontro da foz do rio com o mar ou delta, igual à árvore da vida que a gente viu no caso lá do Rio Nilo. A gente encontra o nosso destino. Então somos rios, fluímos, nos encontramos, temos um destino profundo. E aí, como eu venho falando, né, esse fluir com a vida nos requer um grau de humildade, de reconhecer que somos pequenos, e um grau de generosidade, de reconhecer que somos tão grandes que podemos fluir nas pessoas. A gente deixa de existir só na gente, passa a existir no outro também, através desse encontro. Por isso que a gente aprende tanto com a convivência. Lições de um rio. Exemplo número 4, desenvolvimento das sementes. A gente tem aí em vários momentos da vida de uma semente o que que a gente pode aprender. Vamos chamar aqui para conversar Empédocles, que dizia que tudo é terra, água, ar e fogo. A vida da semente, embora a gente sempre associe muito ao elemento terra, ela contém todos os quatro elementos, né? Existe algo da semente que é esse colocar-se na terra, ser semente. Tem o brotinho que vai se desenvolvendo em dois movimentos. Ele cresce suas raízes para baixo e sempre o broto para cima. Então essa humildade, humildade vem de humus da terra e essa generosidade de subir e dar a vida. Então a semente, o broto, o desenvolvimento, o florescer, o fruto. E novamente uma semente. E aí a gente vai para a etimologia também das palavras, né? Um pouquinho da ideia das palavras. A palavra desenvolvimento, porque a gente está falando do desenvolvimento da semente, em espanhol é desarrollo, desenrolar-se. Né? Então, o nosso desenvolvimento humano é a gente desenrolar-se, literalmente.
Deixar de ficar enrolado.
Deixar de ficar
Enrolar é um
enrolado.
ambiente puxar, né?
É.
Desenvolver.
Seguir o fluxo da vida, desenrolar-se, trazer aquilo que era uma latência, tornar uma evidência. Aquilo que é potência, tornar aparente. E aí a gente fala que esse processo é o que a gente faz com as virtudes. Virtudes vem de virtus, né, do latim, que é esse vir a ser, né? Então, sai de potência e vai para a evidência. Então, se a gente observar o nascimento de uma semente, a gente também observa esse mesmo princípio nas nossas virtudes. E fica aí um convite, já que amanhã a gente está vivendo aí a nova estação do outono, né? Que tal vocês fizerem uma experiência de pegar uma pequena sementinha, colocar na terra, mentalizar algo que a gente quer que faça crescer dentro de nós, uma virtude, um valor, e acompanhar esse desenvolvimento. A gente acha que esse experimento da escola, né, do feijãozinho, é falta do que fazer, é infantil, é bobinho, mas nesse primeiro experimento, lá, 3 aninhos de idade, a gente ensina para a criança que se ela quer ver nascer algo, ela tem que cuidar. A gente ensina que existe um processo, não adianta a gente querer ver o broto do feijão no primeiro dia. A gente ensina que toda vez que a gente coloca amor naquilo que a gente faz, isso gera frutos. A gente ensina que precisa de atenção, de cuidado, de conhecimento. Ainda em Empédocles, né, os 4 elementos são unidos pelo amor e separados pelo ódio. Lembra que a gente falou, né? Então, as virtudes são aquilo que é essa força, né, essas sementes que vão nos levar à ideia do bem, aquilo que une. E os defeitos, né, defeito vem de não feito, é aquilo que vai gerar algo que vai nos fragmentar. Então a gente também tem que ter, assim como lá no Pequeno Príncipe, tem uma passagem que eu acho interessante, que ele fala das sementes do baobá, né? Então, Pequeno Príncipe é um príncipezinho que mora num pequeno planeta, e tem lá a sua rosa, que ele cuida, né? E tem amor por ela. E a preocupação dele é que cresça baobás em seu planeta. Então, ele vai tirando tudo aquilo que nasce, né? Como uma erva daninha. E aí, o aviador, quando encontra e fica lá preocupado, mas por que que você. Né? Tem tanta preocupação com os baobás, né? Os baobás são maus? Não. Os baobás são uma das árvores mais imponentes que a gente tem na Terra. Mas um baobá muito imponente num planeta que é pequenininho é perigoso. E quando você planta a semente do baobá e a semente da rosa, é muito parecido o brotinho. Mas um vai ser rosa e o outro vai ser um baobá que vai colocar em risco o seu desenvolvimento, o seu planeta. Os nossos defeitos, eles nascem pequenininhos. Mas se a gente deixar que eles se tornem baobás, eles destroem nosso planeta. Nosso planeta coração. A gente tem que cuidar das rosas e cuidar dos baobás. Então, o que que a gente quer fazer florescer em nós, né? Crescer em nós? As sementes das virtudes. E aqui a gente tem a figura da flor de lótus, que é essa que nasce do lodo da terra, atravessa a água, se abre ao ar, e no centro tem o símbolo do fogo. A gente fala que o lótus é esse símbolo do coração humano, que passa pelos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Para a gente realmente fechar, tem o quinto e último exemplo, que é o voo das andorinhas. As andorinhas, elas nos trazem um ensinamento, dentre vários outros, não só as andorinhas, mas os pássaros. Eu escolhi as andorinhas por uma razão especial, que eu vou falar para vocês, nos ensinam sobre liberdade, identidade e fidelidade. Nos lembra aí o que Leucipo e Demócrito, lá, né, dos filósofos naturalistas, eles diziam sobre o átomo. Tudo é feito de átomo, entendendo o átomo como essa partícula sem partes. Átomo, átomo sem partes. Aquele que não se divide. Por que que as andorinhas e os átomos, o que que tem a ver, né, andorinhas e átomos? As andorinhas, elas são aves migratórias. Elas fogem, né? Elas saem no outono, mais ou menos ali, antes de chegar o inverno, e retornam depois na primavera, fugindo do frio. E elas alçam voos e sabem fluir com o vento, né? Então, os pássaros têm essa capacidade de alçar voos e fluir com o vento. Então, elas voam na corrente do vento. Isso nos ensina sobre a liberdade da nossa alma. Tanto que nas tradições se associava tanto a andorinha, como o beija-flor, a borboleta, como símbolos da alma humana. Então, essa alma que quer essa liberdade de voo. Mas não uma liberdade a qualquer preço, não uma liberdade de fazer o que quiser na hora que quiser. A liberdade de ser quem se é. Nossa maior liberdade é ser quem somos, porque sendo aquilo que somos, somos livres. Não estamos acorrentados. As aves migratórias, elas sabem que são migratórias, elas não ficam apegadas no ninho, elas sabem que elas têm que sair do ninho para um dia regressar. E além de migratórias, as andorinhas, elas são o que a gente chama de filopátricas. Elas sempre voltam ao ponto de origem, ao ninho de origem, para encontrar, né, seus parceiros e gerar novas andorinhas. E elas são monogâmicas, uma vez que elas encontram esses parceiros, elas são fiéis a eles. A nossa alma tinha que ter esse espírito de andorinha. Ser migratória, fugir no frio, naquilo que não vai potencializar todas as suas potências de ave, né? Mas voltar ao ponto de origem. E não fazer isso sozinho. Ouviram aquela expressão, uma andorinha só não faz verão? Na verdade, é primavera, porque elas voltam na primavera. Mas não sei quem que mudou a tradução aí e colocou verão. As penosinhas. Ela anuncia. Porque a primavera anuncia, na verdade, o verão, né? Então, elas sabem quem são, nos traz essa ideia, de indivíduo, né, do átomo que não se divide, e ao mesmo tempo elas pertencem a um bando. Elas sabem quem são a partir dessa ideia do coletivo, do Estado. E ao saber quem são, terem essa liberdade de alma, elas têm essa fidelidade a elas mesmas, ao bando e ao ninho a qual pertence. Mas elas sabem que elas não são do ninho, porque a ave no ninho muito confortável não tem vontade de voar. Mas o ninho que impulsiona e tem essa segurança de onde que a gente deve voltar é o ninho que é de verdade, né? O ninho aí com letra maiúscula. Então, isso e muitas outras coisas aprendemos com as andorinhas e com as aves em geral. Fazendo uma síntese lá dos filósofos da natureza, esses exemplos também que eu fui dando para vocês, todo mundo, o universo e a natureza está carregado de vida. Vivemos no mundo, portanto, podemos senti-lo e levá-lo dentro de nós. Precisamos voltar a dar valor às coisas e aos seres, e não só pensar sobre eles, conectar-nos a eles, pois são parte de nós também. Nós, não temos a verdade, mas a buscamos de todas as maneiras possíveis, justamente porque reconhecemos que não a temos. Então, voltar a olhar para a natureza, não só como esse olhar de quem tenta entender a natureza, mas viver a natureza, porque a natureza, o mundo e o universo estão dentro de nós. E aí, a gente chega no último ensinamento de Blavatsky, que é uma filósofa russa, que dizia que a natureza ela revela todos os seus segredos para todos os homens, para todos os seres que buscam, né, a verdade por amor à verdade, não o conhecimento, um conhecimento intelectual, mas a verdade. Eu busco por amor algo, eu vou encontrar. Porque quando a gente busca algo com sinceridade de coração, a natureza nos toma como filhos e abre, os seus mistérios, os seus segredos. E aí ela dizia que se todos os livros do mundo fossem destruídos, de todas as bibliotecas, somente os ignorantes perderiam com essa perda dos livros, porque os sábios voltariam a observar a natureza e reescrever as páginas da sua própria história, que nada mais é do que um reflexo da história da humanidade, da natureza, de todo o universo. Então esse é o convite que a gente fez com essa palestra, acabamos alongando aí um pouquinho, mas essa ideia, né, era trazer alguns exemplos e que vocês possam sair daqui com esse olhar de observadores e filósofos da natureza, que pegam uma experiência e ampliam, e ao ampliarem, aprofundam, aprofundam em si mesmos, nessa busca da verdade. Agradeço imensamente a atenção e a presença de vocês.